Tudo o que precisa de ouvir. Hoje é a nossa convidada Catarina Martins, coordenadora e porta-voz do Bloco de Esquerda, com um protagonismo crescente na vida política nacional, particularmente desde que o Bloco aceitou, juntamente com o PCP e os Verdes, fazerem parte de um acordo que viabiliza o atual governo do Partido Socialista. Nos últimos dias chegou a haver notícias de que a geringonça abanava tudo por causa de posições contrárias às propostas do governo para resolver os problemas do sistema financeiro. Na calha estão ainda o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade que o governo leva ainda esta semana ao Parlamento e que deve apresentar em Bruxelas até ao fim do mês. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. Boa noite, Catarina Martins. Muito obrigada por ter vindo.
Boa noite, obrigada pelo convite.
Eu começava por lhe perguntar se já se entendeu com o Primeiro-Ministro sobre aquela ideia do Banco Mau para colocar o crédito mal parado do sistema financeiro português.
Nós soubemos da ideia do Banco Mau, por um lado, por movimentações do Banco de Portugal e por o que disse o Governador do Banco de Portugal, e por outro lado, por uma entrevista do próprio, próprio Primeiro-Ministro sobre essa ideia.
E não gostou de ter sabido assim.
Aflige-nos um pouco, porque sabemos, como noutras alturas, a pressa e a pressão europeia para resolver os problemas de uma determinada forma provocaram casos como o Banif, em que, de facto, não houve o debate político sobre a solução, e isso, no nosso entender, fragilizou o país. E, portanto, preocupa-nos muito que haja uma solução para o crédito mal parado da banca que seja imposta de fora para dentro e que cá não tenha o debate político necessário sobre o que em concreto queremos fazer e o que é melhor para o país. E eu perguntei ao Primeiro-Ministro exatamente sobre isso. É para isso que servem os debates quinzenais, fazer estas perguntas.
Mas ele não respondeu exatamente, pelo menos no Parlamento.
Sim, mas é verdade que afirmou que há o projeto e que o projeto ainda não está desenhado. Bem, o Bloco não desconhece que há um problema enorme dos ativos dos bancos. Os bancos acumularam imparidades muito grandes e não vale a pena fazer de conta que não há o problema. Temos de o resolver. O problema é sempre como resolver. E até agora, as resoluções é um termo técnico para a banca, não é? A forma como tem vindo a ser...
As soluções,
sendo que algumas são de resolução, outras não são de resolução, mas as soluções têm sido encontradas, têm tido três problemas grandes, do nosso ponto de vista. Primeiro, é que se tem agido tarde demais. E, portanto, se se quer estudar, muito bem, ainda bem, vamos estudar. Aliás, já devia ter sido feito.
Ainda vamos a tempo de estudar?
Eu acho que já devia ter sido feito há bastante tempo. Mas, enfim, é preciso fazer. E é preciso que a solução não apareça já pronta de um dia para o outro, sem debate público, sem transparência. Em segundo lugar, as soluções têm sido impostas de fora para dentro, do BCE, da Comissão Europeia ao nosso país. E neste momento está em curso uma concentração da banca europeia e o projeto do BCE e da Comissão Europeia passa por Portugal não ter bancos nacionais. E, portanto, daí processos como a entrega do Banif ao Santander, etc. Uma concentração feita à nossa conta. E em terceiro lugar, sempre com dinheiro dos contribuintes e muito. E por isso, se o Governo ainda não fechou a solução que o Governador do Banco de Portugal disse querer, que era uma solução que implicava 20 mil milhões de euros de garantias públicas. Garantias públicas quer sempre dizer que no fim da linha é dívida pública e estamos nós a pagar. Fico mais tranquila por saber que ainda não está fechado. E nós cá estamos para apresentar propostas.
Mas a ideia do Primeiro-Ministro, tanto quanto se percebeu nesse debate no Parlamento, é uma solução à italiana. E a Catarina Martins respondeu que essa solução é muito pouco para aquilo que um banco mau em Portugal precisa.
A solução italiana só serve para 1% do crédito mal parado. E, portanto, não é uma solução que realmente responda. E é uma solução que depois é toda ela gerida do ponto de vista privado, na avaliação dos ativos, naquilo que se faz aos ativos. E, portanto, há aqui uma grande margem também para decisões que podem ser contrárias à economia. Porque nós falamos de imparidades, de lixo tóxico, de crédito mal parado, mas é preciso compreender que alguma parte disto faz parte de negócios que não têm nada a ver com a economia concreta e, portanto, o Estado, é preciso fazer as pessoas sofrerem as perdas que têm de sofrer, quem se pôs em jogo de casino financeiro, mas há uma outra parte que são casas, onde vive gente que, porque perdeu o emprego ou salário, deixou de poder pagar a casa. Ou são empresas que têm máquinas, têm instalações, que têm trabalhadores e com a crise deixaram de poder pagar ao banco. Portanto, a decisão do que se faz aos ativos, quando o Estado é chamado a intervir, é bom que tenha também um cunho público para se poderem tomar decisões, tem a ver com o que interessa ao país. É bom que não seja vender tudo a fundos abutres do estilo Euroglobal, que ainda agora contratou a ex-ministra Maria Luísa Albuquerque, e que depois o que fazem é vender tudo rapidamente para fazerem dinheiro com a transação num curto espaço de tempo. Porque se vender tudo rapidamente, pode ser 600 mil famílias em Portugal que não estão a conseguir pagar crédito à habitação, ficarem sem casa, ou empresas perderem máquinas, terrenos, instalações, e com isso,
tendo em conta a situação do nosso setor financeiro, o governo português ainda tem margem de manobra para tomar esse tipo de decisões e para segurar a banca em mãos nacionais?
Um governo tem sempre margem de manobra.
Sabendo nós que o setor financeiro depende essencialmente do BCE?
Um governo tem sempre margem de manobra. E nós não nos podemos esquecer disso, porque isso tem a ver com levar-nos a sério enquanto Estado de Direito Democrático.
Mas a verdade é que nós aceitámos regras europeias que colocaram, por exemplo, o sistema financeiro nas mãos do Banco Central Europeu, por intermédio do Banco Central.
Mas por toda a Europa há banca pública, e bastante mais banca pública do que há em Portugal, até percentualmente enquanto cota de mercado. E, portanto, nós não somos menos do que os outros países, o nosso direito a termos banca pública ou a ter banca nacional. E, portanto, devemos poder sempre agir. Até porque, em última análise, é verdade que a decisão ficou muito condicionada pelo BCE. Mas depois quem paga são sempre os contribuintes portugueses. E, portanto, está na altura de dizermos que quem paga tem de mandar. Ou seja, não pode o BCE decidir, como decidiu no caso do BANIF, BCE é a Comissão Europeia. Claro que o Governo aceitou, o Bloco, como se sabe, votou contra o orçamento retificativo que permitiu essa operação, mas decidiu que os contribuintes portugueses entregavam 3 mil milhões de euros a Santander através do BANIF. Como é que nós podemos aceitar pagarmos nós os 3 mil milhões de euros e depois o negócio, a entrega, ser decidida toda fora do nosso país? Um governo tem sempre possibilidade de decidir, até porque é quem paga, e quem paga com o dinheiro de todos nós. E, portanto, nós achamos que o governo pode fazê-lo. Nós estamos a estudar soluções sobre o que pode ser este veículo, este banco mau, para resolver o problema de uma forma que proteja o erário público, que proteja os contribuintes, que faça arcar perdas quem deve arcar perdas por aquilo que fez, e que simultaneamente tenha uma gestão.
Essa?
O economista Ricardo Cabral tem estudado bastante estas coisas. Nós pedimos-lhe para conversar connosco. Aliás, fizemos uma sessão pública com ele. Ele apresenta algumas ideias que nós achamos que são interessantes e que estamos a trabalhar sobre elas, nomeadamente a possibilidade de se emitir uma licença bancária para um banco que tenha este tipo de ativos e que permita uma gestão de longo prazo para não fazer perdas necessariamente. Ou seja, ser possível reestruturar créditos, recuperar tudo o que é possível recuperar com o tempo, em vez de se fazer veículos pequenos, sem capacidade de atuar, como foram feitas a Parvalorum para o BPN, a Oitante para o BANIF, que ficaram sempre reféns de um registro predador de fundos abutres e, portanto, com muito pouca capacidade de, a prazo, conseguir recuperar, etc. E depois, claro, esta ideia que para nós é fundamental e que já defendemos há algum tempo, que é, se reconhecemos que há um grande problema na banca, então temos que começar a estudar se não é preciso uma resolução bancária mais alargada. E
de
não
que
só.
Tipo? De nacionalização dos bancos?
Bem, quando os contribuintes já puseram muito dinheiro nos bancos, não é? E nunca assumiram controle público dos bancos que pagaram. E nós achamos que isso tem de mudar. Nós temos que assumir controle público e capacidade de decisão, de estratégia pública sobre tudo o que pagamos.
A Catarina Martins, inclusivamente, utilizou uma frase aqui há uns dias que dizia que a banca era uma coisa séria demais para estar nas mãos dos privados. Os privados não são sérios para tratar da banca.
O problema é a dimensão que tem a banca privada na economia como um todo. De facto, os bancos são grandes demais para falir, os banqueiros privados fazem os negócios que lhes apetece fazer, depois até porão o dinheiro que ganharam com eles num offshore qualquer, onde nós não podemos ir buscar e não sabemos onde é que está, e quando o banco estoura, os contribuintes são chamados a pagar, porque é sistémico. Depois são os depósitos das pessoas, são as empresas, os postos de trabalho, as casas onde as pessoas vivem. Bem, depois a banca está em todo lado e nós temos que ir lá assegurar. E se, do ponto de vista público, somos sempre chamados a arcar a responsabilidade porque é sistémico, então temos de reconhecer que setores assim tão importantes precisam de ter uma grande dimensão de controle público que não têm tido. Nós, de facto, o que nós já pagámos...
Mas a situação da Caixa Geral de Depósitos é muito melhor do que a dos outros bancos. E é um banco público.
Sim, tem uma vantagem. Ou seja, serão os donos a ter que chamar os prejuízos, que é diferente de não serem. A Caixa não tem tantos problemas como os outros bancos privados. Se as pessoas pensarem no Banco Espírito Santo, reconhecerão que o que nós gastámos com o Banco Espírito Santo nos malabarismos financeiros que foram feitos, um verdadeiro assalto que foi feito ao banco e depois nós fomos chamados a pagar, não se compara com a Caixa Geral de Depósitos. O mesmo se pode dizer do BPN. Não é comparável. Não estou com isto a dizer que tudo está bem na Caixa, sim, mas convenhamos, a Caixa Geral de Depósitos...
Há um monte de problemas que ainda não vieram a público na Caixa Geral de Depósitos.
Sim, mas eu tenho alguma esperança que a Caixa Geral de Depósitos não tenha esquemas de gangsterismo financeiro como vimos no BPN e no BED, e julgo que não é uma esperança vã. Espero que não seja. Em todo caso, querer gestão pública boa e fazer críticas à gestão pública que não é boa não significa não achar que setores que são grandes demais, estratégicos para o Estado, não devem ter controle público. A banca é um exemplo desses. O novo banco tem 5 mil milhões de euros públicos diretamente, neste momento, de dívida. Se o novo banco for vendido, nós vamos perder esse dinheiro. Eu bem sei que o dinheiro é do Fundo de Resolução, portanto, teoricamente, é o resto da banca privada e a Caixa Geral de Depósitos pública, que tem um terço, que é chamada a pagar. O que significa que nós andámos a pôr 5 mil milhões de euros no novo banco, um banco que nós tivemos que salvar depois de tudo o que foi feito no BES, depois de todo o crime que foi feito no BES, e depois vamos perder os 5 mil milhões de euros para entregar essa operação a um privado que vai lidar exatamente com as mesmas regras que existiram até agora, porque nada mudou entretanto, e vai poder fazer outra vez tudo mal para daqui a uns anos nós pagarmos tudo outra vez. Isto é completamente insano e tem de parar. Mas por outro lado, a verdade é que nós vemos que quando isso acontece, os bancos deixam de ter centro de decisão nacional. E nós somos da opinião que um país, para ter uma economia forte, precisa de banca, precisa do sistema financeiro. E o debate não pode ser se nós queremos espanhóis ou angolanos a mandar na nossa banca. Nós precisamos ter capacidade, ter decisão, centro de decisão nacional. E esse, neste momento, que existe e o que pode dar garantias, é público.
Mas a verdade é que este é um ponto, e não queria também ficar nesta entrevista só pela questão da banca, portanto temos que avançar, mas este é um ponto em que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não se entendem. Este é um calcanhar de Aquiles que pode azedar as relações no breve prazo com o Partido Socialista.
Não é novo que nós temos posições divergentes sobre essa matéria. Sim, sim. Quando fizemos
o problema
acordo...
é que são problemas urgentes que é preciso resolver no curto prazo.
Quando nós fizemos o acordo para uma maioria parlamentar, sabíamos que tínhamos essa divergência. Sabemos também que o acordo tem uma baliza clara. Este é um acordo para uma legislatura que seja capaz de recuperar os rendimentos do trabalho em Portugal e proteger o Estado Social. E, portanto, a maioria mantém-se quando este caminho estiver a ser prosseguido. O Bloco de Esquerda é sempre muito claro sobre isso. Não...
Mas a Catarina Martins não nega que no último debate quinzenal fez um aviso sério ao Primeiro-Ministro.
Agora, o que nós precisamos de compreender é o seguinte...
E o mote era o sistema financeiro.
O problema do sistema financeiro é, não sendo o sistema financeiro do âmbito deste acordo, e o Bloco de Esquerda cumpre o acordo que fez, é perceber se as decisões que nós tomamos hoje não empobrecem o país no futuro. E, portanto...
E por isso é que não fazendo parte do acordo, faz parte do acordo.
Naturalmente, as decisões que são centrais para a capacidade que tem a economia e que tem o Estado de responder àquilo que precisa, são sempre decisões difíceis. E tendo nós esta divergência grande, é normal que seja complicado. Não é esta a única. As questões europeias e os constrangimentos europeus também
é. E o Bloco tem linhas vermelhas nesta matéria que não quererá ultrapassar?
Nós somos muito fiéis ao acordo que fizemos. Recuperar rendimentos do trabalho e proteger o Estado Social. E este é o percurso que marca a maioria parlamentar e a participação do Bloco nela. Agora, nós não vamos ficar sentados a ver o país perder recursos e, portanto, a pôr em causa este acordo e de não dizermos que estamos preocupados. Estamos. Mas isso não significa estar a desenhar linhas vermelhas a cada momento. Existe uma estratégia, nós queremos segui-la e para isso temos de pensar cada decisão que é tomada hoje, que impacto é que vai ter daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos? Como é que vai estar a economia? Como é que vai estar o país a responder? E, portanto, se fazemos perguntas complicadas, não é para criar problemas ou uma estratégia comum. Pelo contrário, é para defendermos esta estratégia comum de recuperação de rendimentos no país.
E dessa estratégia faz parte que seja afastado o atual governador do Banco de Portugal?
Nós achamos muito difícil de compreender como é que o governador do Banco de Portugal se mantém. Eu julgo que o próprio terá dificuldades em responder a esta pergunta.
Mas ninguém... respondeu, ainda hoje no Parlamento respondeu.
Sim, mas de facto, quer dizer, uma pessoa pode dizer um conjunto de palavras para responder a qualquer coisa, não quer dizer que dê uma resposta que seja substancial do ponto de vista do conteúdo. Foi muito difícil compreender como é que Carlos Costa pôde ser reconduzido depois de tudo o que aconteceu no BES. Aliás, PSD e CDS votaram o relatório da Comissão de Inquérito do BES, em que imputam ao Banco de Portugal uma série de responsabilidades e depois reconduzem o mesmo governador. O que já é de si muito estranho, como é que, se chegando à conclusão que falhou tanto, que se deve reconduzir. E depois temos casos sucessivos agora a funcionarem mal. O Banif, esta questão do Banco Mal, que o governador do Banco de Portugal estaria a negociar já com o BCE, e diz o primeiro-ministro no debate quinzenal, não tenho nada a ver com isso e não sei de nada. Convenhamos que veículos financeiros com 20 mil milhões de euros de garantias públicas não podem ser negociados sem o governo saber de nada. Isto é grave. E, portanto, parece-nos que o governador não tem condições, e já o dissemos várias vezes.
Só que para ele ser demitido é preciso que o governo tome essa iniciativa.
O governador do Banco de Portugal, tal como a legislação está, só pode ser destituído por falha grave.
Exato.
Nós consideramos que as falhas graves existiram e perguntamos quantas mais falhas graves até percebermos que temos um problema grave. O governador, o nome da pessoa, não é o problema em si da supervisão toda. Mas é claro que este governador do Banco de Portugal, pela ação que teve até agora, não será parte da solução que é necessária, que é também mexer na supervisão. Porque sem mexer na supervisão, nós não seremos capazes de prevenir estas perdas constantes que estamos a ter com o sistema financeiro. E Carlos Costa já mostrou que não está do lado de nenhuma mudança da supervisão que possa defender o país.
E o Primeiro-Ministro António Costa também já mostrou que não está disponível para tomar uma iniciativa no sentido de afastar o Governador do Banco de Portugal.
Tem mostrado incómodo, mas não tem tirado consequências desse incómodo.
E acha que deve tirar?
Nós achamos que sim, nós já o dissemos. Sobre nessas questões, nós não dizemos recados mais ou menos de interpretação dúbia. Somos claros,
não, sim,
achamos
é certo,
que o Governador do Banco de Portugal não tem condições.
Sabemos que o Bloco tem essa opinião. A questão é se vai fazer disso uma pedra de toque nas conversas que tem quase diariamente com o Governo.
As questões do sistema financeiro são, sem dúvida, muito importantes, porque elas são determinantes para a capacidade da economia e para a capacidade do Estado. E, portanto, são sempre temas de que nós temos que conversar e que são temas difíceis. Mas, como digo, o Bloco de Esquerda é muito sólido no seu compromisso. Enquanto este caminho comum estiver a recuperar rendimentos e a proteger o Estado Social, aqui estamos.
Muito bem. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje Catarina Martins, porta-voz e coordenadora do Bloco de Esquerda, e falando em matéria de recuperação de rendimentos e de direitos para os contribuintes portugueses. A verdade é que as notícias que nos têm chegado dos indicadores económicos, por um lado, e dos relatórios internacionais, por outro, não são animadoras. Aliás, eu recordo também um outro indicador que nos chegou, que foi hoje notícia na Renascença, logo desde manhã, que é o número de sobreendividados que têm batido à porta da DEC nos últimos 3 meses e que aumentou em relação ao período homólogo do ano passado.
Nós, há aqui coisas diferentes. Temos uma conjuntura internacional que não é boa. A austeridade tem vindo a ser a política seguida em muitos cantos do planeta e em toda a Europa.
Mas aquilo supostamente tinha acabado.
Eu não diria tanto.
Estava a acabar.
Eu acho que nós conseguimos, eu sobre isso, se calhar sou mais contida. Eu acho que nós conseguimos um acordo que parou o empobrecimento do país. Começámos a recuperar rendimentos. Parar a austeridade é algo mais profundo. Parar a austeridade exige travar a transferência de recursos do trabalho para o capital e do país para fora, e isso exige toda uma visão diferente de como é que lidamos com o sistema financeiro, por exemplo, das questões da dívida pública. Eu gostava
daí
de dizer...
o que não está no acordo, fazer parte do acordo.
Eu gostava de dizer que a austeridade acabou, mas isso seria francamente exagerado. Mas acho que estamos a fazer um caminho importante e com orgulho. É muito importante em Portugal que tenha subido o salário mínimo.
Temos o risco de cesar a dar a mensagem errada este indicador do sobreendividamento é relevante no sentido em que as pessoas, tendo por base uma expectativa, podem correr riscos que não deveriam correr.
Quem está hoje sobreendividado não foi porque correu riscos desde que este governo foi formado. O sobreendividamento...
São números dos últimos 3 meses, por isso é que eu estou...
Não, os últimos 3 meses foram bater à porta da DECO mais pessoas. O que eu digo é o sobreendividamento das famílias não se cria em 3 meses.
Sim.
O sobreendividamento das famílias são situações... Acumula. Portanto, há muitas famílias de sobreendividamento que não começou agora, começou muito atrás, resta saber se agora a recuperação de rendimento está a ser feita, chega ou não chega para se travar isso. E é verdade, como há uma série de situações que se acumulam, e que nós estamos a ver consequências, continuamos a ver famílias sobreendividadas, porque uma coisa é estar desempregado 1 ano, outra coisa é estar desempregado há 3 anos. Ou seja, acumula-se a dificuldade da família, e é por isso que vemos. Da mesma forma, nós vemos nos setores da produção nacional, como tivemos o problema, como temos problemas muito graves no setor da produção do leite, ou os suinicultores, bem, e de uma maneira geral na produção agropecuária e agrícola em Portugal, vemos o acumular de uma situação de crise profundíssima que, a partir de certa altura, as pessoas já gastaram tudo o que tinham. E estão sem nada. Foram gastando todas as suas reservas, aguentando tudo para aguentar aquilo que faziam. E, portanto, é infelizmente natural que estejamos a ver muitas consequências ainda do que foi a queda abrupta de rendimentos dos últimos anos. E temos que lhes valer. Por isso é que, para o Bloco de Esquerda, projetos de emergência, com uma questão de travar as execuções das penhoras das habitações próprias permanentes, ou as questões dos planos de pagamento, de dívidas, etc., são para nós questões tão importantes, porque nós temos noção de como estamos com...
Numa situação de emergência.
Numa situação de emergência, as questões dos apoios sociais, de emergência, etc., temos lutado muito por isso. E, portanto, isso são... Eu não estou a desvalorizar o problema é gravíssimo, e o Bloco tem centrado boa parte das suas propostas nessas respostas de emergência até... mas vem de trás e precisamos agora é de inverter o caminho. Há depois riscos que têm a ver com o facto de, havendo austeridade em toda a Europa, termos uma retração de todos os mercados e isso provocar um efeito de cadeia na economia que é prejudicial. Para além disso, os chamados mercados emergentes já viveram melhores dias do que vivem neste momento, como sabemos, com a situação na China, no Brasil, em Angola. Vivemos uma situação complicada do ponto de vista internacional. Agora, Portugal não tem necessariamente maus indicadores, piores indicadores neste momento. Estamos a começar um percurso que nós achamos que é tímido, mas que é de alguma recuperação.
Mas que é contrário às indicações do FMI.
Mas ainda bem, não é? Porque até agora seguimos as indicações do FMI e chegamos aqui, temos as famílias sobreendividadas, as pessoas a perder a casa, as empresas a fechar, o desemprego a crescer, 500 mil de pessoas que emigrou de Portugal nos últimos 4 anos. Agora começamos a fazer diferente desses bons conselhos, salvo a expressão, que se destruíram a nossa economia. Portanto, agora começa-se a construir alguma coisa diferente que era o que precisávamos de fazer. Porque estar sempre a fazer aquilo que nos faz mal não nos põe melhor, põe-nos cada vez pior e foi o que aconteceu.
A questão é se vamos ter a margem de manobra para o fazer.
É aí que eu queria chegar, é que eu reconhecendo a dificuldade...
Temos sempre a pairar a ameaça do plano B sobre as nossas cabeças.
Eu reconhecendo naturalmente a dificuldade, as dificuldades do país, das pessoas, reconhecendo a dificuldade do quadro internacional, não reconheço nenhuma legitimidade, nem nenhum fundamento nas coisas que, por exemplo, a Comissão Europeia vem dizendo como é preciso cortar 1.000 milhões aqui ou ali. Porquê? Porque a execução orçamental do primeiro trimestre ainda não é conhecida. Mas os indicadores são positivos, não são negativos, bem, mas teremos que aguardar pelas contas finais, todos nós. O país está a ter políticas, na opinião do Bloco de Esquerda, até bastante tímidas de recuperação de rendimentos que permitem algum fôlego à sua economia. Não há nada que explique porque é que a Comissão Europeia quer cortes de 1.000 milhões de euros. E a verdade é que a própria Comissão Europeia não é capaz de explicar porque é que os quer. Porque ninguém acredita que a Comissão Europeia, que no final de 2015, quando o país estava a ter uma execução orçamental desastrosa, exigiu 3.000 milhões de euros para o Banif, para entregar ao Santander, agora que ainda nem sequer se conhece a execução orçamental do primeiro trimestre, seja preciso cortar 1.000 milhões de euros nas pessoas. Não tem nenhum sentido. Ou seja, é uma posição, é um fanatismo ideológico de tentar proibir qualquer medida de recuperação de rendimentos do trabalho dos países periféricos da zona euro. E eu acho que o país não deve ficar refém da chantagem de fanatismo ideológico, deve é seguir o rumo que as pessoas decidiram quando votaram e quando criaram uma nova maioria.
Uma aproximação estratégica de Portugal à Grécia?
Eu registei o encontro que foi feito entre o primeiro-ministro português e o primeiro-ministro grego e o comunicado foi feito contra a austeridade. Acho que é um passo importante que haja uma posição pública com dois Estados contra a austeridade, coisa que não acontece na Europa e, portanto, é importante. Mas é preciso dizer que a Grécia está com um plano de austeridade fortíssimo imposto pela União Europeia, numa situação de chantagem tremenda e, portanto,
Mas numa situação bastante diferente da nossa, não é fazer uma regressão.
A situação grega é em tudo diferente. Basta as pessoas pensarem que num dia em que chega pouca gente à Grécia chegam pelo menos 6 mil refugiados. Isto a cada dia. Sim. Portanto, nós nunca podemos comparar-nos com um país que está a sofrer esta pressão enorme e que é uma pressão de que o resto da Europa devia ser solidária e não fazer o que está a fazer, que é fazer de conta que não é nada consigo ou piorar o problema, como fechar as fronteiras, etc. Portanto, a situação grega é uma situação com uma complexidade pela sua própria geografia que nós não podemos comparar e, para além disso, teve um plano de austeridade violento imposto com uma enorme chantagem pela União Europeia. E por isso, como eu dizia, uma posição pública contra a austeridade, muito bem, registamos e achamos bem. Agora, achamos que era importante falarmos dos instrumentos para acabar com a austeridade. E desse ponto de vista, sendo certo que o governo grego está a impor, como digo, um plano de austeridade e, portanto, que nos afasta dessas opções, mantém uma reivindicação que nós achamos que é uma reivindicação importante enquanto instrumento para acabar com a austeridade, que é que na Europa se reestruturem as dívidas dos países periféricos da zona euro. E, portanto, eu julgo que era a altura para sermos mais consequentes. Não basta dizer que estamos contra a austeridade, temos que começar a fazer caminho comum na Europa, julgo eu, para reivindicar os mecanismos, os instrumentos concretos para acabar com a austeridade. Eu acho que países como a Grécia, como Portugal, mas também países como a Itália, teriam toda a vantagem numa posição comum pela reestruturação das dívidas periféricas da zona euro.
E, portanto, do seu ponto de vista, aquilo que aconteceu na semana passada foi um primeiro passo para esse entendimento entre alguns países que estão com problemas graves de dívida?
Eu não sei se, tanto quanto eu sei, o governo português não pretende pôr a questão da reestruturação da dívida. Portanto, eu diria que foi um passo. Eu gostaria que fosse o primeiro passo, mas o que é só um passo, ponto.
Mas, entretanto, o Bloco de Esquerda já começou os trabalhos na Comissão... numa comissão conjunta com o Governo para estudar a questão da reestruturação da dívida.
É um grupo de trabalho sobre a sustentabilidade da dívida externa, que preparará Portugal para o que tiver de fazer. A posição do Bloco é conhecida, achamos que temos que reestruturar a dívida pública. A dívida pública portuguesa, até à crise financeira, estava em valores considerados sustentáveis, portanto, o seu grande aumento é consequência direta da crise financeira e da capitalização que foi feita, se quiser, da Banca Internacional à conta do Estado português também, como aconteceu com outros países da periferia do euro. E, portanto, a única forma de sairmos daqui é deixarmos de dizer que pessoas que vivem com 600 euros de salário são culpadas pela dívida, que não são, percebermos que o mecanismo é outro e reestruturar a dívida. O Governo tem uma posição diferente da nossa. Em todo caso, eu acho que estudar os mecanismos concretos da dívida, a sua evolução e a sua sustentabilidade, ganhamos com certeza.
Permitir adiantando trabalho. Catarina Martins, temos que avançar. Ainda esta semana o Governo vai levar ao Parlamento o documento final do Plano Nacional de Reformas, que aliás o Primeiro-Ministro disse hoje que ia surpreender muita gente, e também o Programa de Estabilidade, que agora deixou cair o crescimento, portanto passa a ser PE e não PEC,
isso
como
não
estávamos
Portugal
habituados.
Que deixou cair, foi a Europa, que
embora
é um sinal
o nome... A sigla PEC é uma sigla de má memória para todos nós. Sei que hoje o Bloco de Esquerda já teve conhecimento do que está nesse plano de estabilidade. O que é que nos espera para os próximos tempos?
O Plano Nacional de Reformas segue as linhas que foram anunciadas e que já são públicas. O Programa de Estabilidade...
Mas então não vai haver surpresa, como dizia hoje o Primeiro-Ministro.
Eu acho que o Primeiro-Ministro queria dizer sobre o impacto da execução do Plano Nacional de Reformas e não do conteúdo. O conteúdo não tem nenhuma surpresa. No sentido em que é conhecido, está no seguimento do que foi o Programa de Governo, está na linha do que foi anunciado. O Programa de Estabilidade segue também os indicadores com que temos trabalhado até agora. E, portanto, o que posso dizer é que a boa notícia é que não é uma notícia. Ou seja, segue...
Mantém-se afastado, portanto, o cenário do famoso Plano B.
Eu li imenso sobre o Plano B em todos os sítios, ouvi, etc. Confesso que o Bloco de Esquerda nunca discutiu nenhum Plano B com o Governo e nunca o Governo nos pediu para discutir nenhum Plano B. Portanto,
é
acima de tudo
medidas,
uma especulação.
Nem nunca vos disse que medidas é que estariam nesse Plano B.
Eu acho que o Plano B não existe.
Mas o Governo comprometeu-se com a União Europeia, com a Comissão Europeia, em como tinha um plano B preparado, em caso de necessidade.
Bem, as medidas têm de passar pela Assembleia da República, há uma maioria, nunca foram debatidas. O Bloco de Esquerda mostrou sempre abertura. Por exemplo, quando foi do Orçamento do Estado e era preciso medidas, encontraram-se medidas. Uma delas foi acabar com a isenção de 50% de IMI dos fundos de investimento. Os fundos de investimento passaram a pagar tanto IMI como todas as famílias. Foi uma medida, se isso for plano B, bem, isso é bom. Se o plano B for, por exemplo...
O plano B pode ser um aumento do IVA?
Eu lembro que o acordo que nós fizemos, isso tem sido dito e repetido tanto por nós, como pelo Primeiro-Ministro e pelo Partido Socialista, proíbe explicitamente, acordámos explicitamente que não seria aumentado os impostos sobre os bens essenciais. E eu lembro que bens essenciais como a eletricidade são na taxa normal de IVA. E, portanto, parece-me que esse é um cenário completamente afastado.
Para os bens essenciais, não para os outros.
Bem, eu digo isto, bem, para já nunca ninguém discutiu nenhum aumento de IVA. Isso nunca esteve em cima da mesa. Pois eu digo isto porque eu li raciocínios do género, não pode aumentar a taxa reduzida de IVA, mas as outras podem aumentar que não são bens essenciais. Bem, não é verdade. Porque há bens essenciais que infelizmente estão na taxa normal de IVA, como a eletricidade. E, portanto, não nos parece que haja margem para
aumentar
para
a
outras.
IVA.
Mas nem sequer foi, o Governo nem sequer nos pediu para debruçarmos sobre tal cenário.
Não, enfim, é um cenário que é traçado no caso de serem necessárias tomar outras medidas.
O discurso adicionais
para que se cumpra o orçamento.
Nós estamos agora, neste momento... Nós conseguimos repor um nível de prestações sociais mínimo, eu não estou a dizer que é bom, digo mínimo, para as pessoas que estão na pobreza. E nós em Portugal temos uma em cada três crianças em situação de pobreza, não é coisa pouca, é muito importante. Aumentou-se o salário mínimo nacional, os salários foram inconstitucionalmente cortados, começam a ser repostos. Os pensionistas, pela primeira vez, sabem que ninguém mexe nas suas pensões e que se está a cumprir a lei do descongelamento, em vez de se achar que as pensões são sempre o porquinho milheiro dos déficits. Estamos a cumprir uma recuperação. Se é tão... se responde tanto às necessidades como o Bloco gostaria, não. Mas acontece. E neste momento em que isso acontece, quem vive mal com o atual quadro político gosta de criar fantasmas e está sempre a tentar assustar as pessoas que vai aumentar o IVA, que vai acontecer isto, que vai acontecer aquilo. Não. O que está a acontecer é uma recuperação gradual dos rendimentos do trabalho.
E não prevê no horizonte que possa haver tropeços no caminho.
Esta maioria parlamentar foi para isso que foi criada. Nós estamos muito determinados neste caminho.
Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda e porta-voz também. Catarina Martins, há uma série de leis chamadas fraturantes que estão já a ser trabalhadas no Parlamento ou em fase de entrarem. Comecemos pela procriação medicamente assistida, que em princípio será votada na quinta-feira, mas que viria também juntamente com o chamado projeto das barrigas de aluguer. É um projeto que não tem neste momento passagem garantida no Parlamento, admite adiar por mais algum tempo este projeto de forma a que ele possa ser consensual ou acha que pode vir a ser consensual?
Bem, eu julgo que a procriação medicamente assistida tinha uma discriminação de género até, ou seja, só as mulheres que fossem casadas com um homem que tinham acesso à procriação medicamente assistida, o que era uma espécie de tutela masculina sobre as decisões de reprodução das mulheres, que não tem muito sentido, e depois até criava situações... bem, que não tem muito sentido, porque quem tem dinheiro pode em Espanha recorrer à procriação medicamente assistida e em Portugal não se podia, criava depois até problemas jurídicos nas crianças que nasciam, não tem nenhum sentido. Espero que isso fique absolutamente resolvido, respeitando as mulheres nas suas decisões e respeitando as crianças que nascem, que é importante que sejam completamente respeitadas. Isso, aliás, as alterações que nós já fizemos no registro civil, por proposta do Bloco de Esquerda, também protege já as crianças e o seu registro. em relação aos processos de gestação de substituição, não é? A barriga de aluguer.
É só porque é a forma como as pessoas.
Eu explico porque é que eu faço a correção. Não é tanto por ficar melindrado ou não, percebo que se associe, mas é porque o projeto do Bloco fala precisamente em ter de ser não poder ser um negócio. É muito diferente alguém pagar a uma pessoa para ser uma barriga de aluguer ou alguém querer fazer uma gestação de substituição. E de facto já existe também. E quando nós falamos muitas vezes destes projetos, estamos a falar de dar cabimento ao que já existe. Uma mulher que não tem útero pode ter uma amiga ou uma familiar que não tem, perdeu por doença, etc. Sabemos, são situações muito minoritárias, mas muito traumáticas e que existem. Uma mulher que não tem útero pode, uma amiga, uma familiar, de uma forma generosa, oferecer-se para fazer a gestação por ela. Isso não é uma barriga de aluguer. Ninguém lhe pagou para fazer. Faz porque sim. E isso acontece. E isso deve estar regulado e protegido na lei. É
E há forma,
minoritário?
porque esta lei não seria, tanto quanto eu conheço do projeto, exclusiva para essas situações, seria mais alargada. De proteger todos os direitos de todas as mulheres envolvidas nestas situações.
Nosso debate é esse e é por isso que nós temos feito este debate sempre com muita calma, ouvindo muita gente, sabendo das melhores práticas que há em todo o mundo e achamos que o trabalho está sólido. Uma coisa nós sabemos, sempre que nós nos recusamos a proteger as pessoas porque fazemos de conta que as situações não existem, o que nós fizemos foi ter o pior de todos os mundos.
Mas, de qualquer forma, a minha pergunta era no sentido de saber se o projeto vai assim como está a votos, já, ou se pondera adiá-lo para conseguir reunir maior consenso, porque, tanto quanto sei, no âmbito parlamentar, o projeto que está em cima da mesa não é consensual.
Não, tem coisas que não são consensuais, veremos até quinta-feira, espero que a PMA tenha um grande consenso. O Bloco já há muito tempo que luta por esta questão e se a decisão será tomada, ainda há uma reunião de comissão, etc. Portanto, é bom aguardar por todas essas reuniões.
Outra questão que está para chegar ao Parlamento é a questão da eutanásia. Há uma petição que vai chegar ao Parlamento e o Bloco já anunciou que vai fazer acompanhar essa petição de um projeto também para legislar sobre esta matéria.
O Bloco anunciou que acompanha a petição. Nós achamos que é bom este tema ser muito debatido. Portanto, a petição entrará, fará o seu curso na Assembleia da República, será debatido, com certeza muita gente será ouvida e com base neste processo que a petição começa, nós esperamos encontrar as condições para ser feito um projeto. Este é um tema que deve ser ponderado com o maior dos cuidados. A petição é sobre a morte assistida, não é exatamente a eutanásia.
Há sempre uma questão semântica
Não, não
nestas.
é uma questão semântica, tem a ver com o facto da pessoa estar em condições de pedir e de colaborar no momento em que decide que a sua vida chegou ao fim ou se não está em condições de fazer. Portanto, o que estamos a falar são de pessoas que, com plena consciência do momento, o seu sofrimento é tal e uma vez que, não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência, a não ser de suportarem o sofrimento mais algum tempo, decidem e estão incapazes de decidir, de comunicar a decisão, etc., que chegou o tempo de terminar a sua vida. É uma decisão seguramente muito difícil, mas é uma
Mas
decisão.
essa é a decisão que se toma na eutanásia, não?
Essa é a decisão que se toma. Há algumas diferenças sobre a capacidade de decisão da pessoa no próprio momento. Em todo caso, estas são questões muito delicadas. Nós achamos que é necessário, achamos que a dignidade deve ser garantida até ao fim da vida. Achamos que tanto o avanço que nós tivemos para conseguir prolongar a vida tem também de ter mecanismos das pessoas dizerem quando é que é o momento de já chega e de poderem, quando a dor e o sofrimento é tão grande que não querem mais. Devem ser respeitadas e devem poder ter ajuda, quando precisam ter ajuda para fazer respeitar essa sua vontade. Isso precisa de ser muito bem pensado, como é que é posto na ordem jurídica. Achamos que a petição é importantíssima. Usaremos o debate da petição para ouvir o máximo de pessoas, para podermos começar a construir um projeto. Não temos nenhuma pressa. Achamos que este é um tema que deve ser debatido, porque nós queremos que avance. Achamos que é muito importante. Há muita gente neste país. E agora que o debate foi levantado, vemos para quantas pessoas, para quantas famílias este é um tema muito importante, um tema traumático até, e portanto precisa de solução. Nós queremos fazer um projeto para passar, para resolver um problema, e não para ser uma batalha.
E é um projeto para esta legislatura, eu coloco-lhe esta questão, porque, enfim, já se disse muito que este não foi um tema de campanha eleitoral, não foi um tema que estivesse nos programas dos partidos, e portanto...
Para nós será um tema para esta legislatura, feito com estes tempos, como estou a dizer, porque estes tempos, parece-nos a nós, garante-nos a amplitude de debate público e, por outro lado, também a capacidade de audição, de estudo, de conceptualização que é necessária para avançar.
E admite a hipótese de um referendo?
O referendo achamos que não tem sentido nesta matéria.
Porquê?
Isto não é um... Porque não se referendam direitos individuais. Não tem, não se referendam
direitos
humanos.
Mas não acha que as pessoas deviam ser ouvidas sobre um tema destes, não tendo sido explicitamente ouvidas sobre isso nas eleições?
Bem, nós não fazemos referendos sobre todas as decisões que tomamos. Questões de direitos
Mas
humanos.
Mas há questões e questões, não é? Esta
claro,
não é uma questão...
questões de direitos humanos não são questões referendáveis.
Mas há quem diga que isto não é um direito humano, pelo contrário, que é um ataque aos direitos constitucionais.
Bem,
estou-lhe a colocar as opiniões que existem, na praça pública. Por isso
referendo,
é que há quem diga que isto é exatamente contra os direitos humanos.
Pois, não, é uma questão de direitos humanos sempre. Diga-se que é a favor ou contra, percebe-se que é uma questão de direitos humanos e as questões de direitos humanos não devem ser referendadas. O outro problema que tem esta questão é que quem quer pôr o referendo na agenda, de facto quer é fugir ao debate sobre o que é a morte assistida. O problema da morte assistida e de nós legislarmos não é o problema sobre como é que se toma a decisão, se é com o referendo ou não. Não, as pessoas são chamadas a tomar posição sobre se acham importante a possibilidade da morte assistida em Portugal ou não. Esse é o debate. O debate não é sobre quantos temas devem referendar. Ou seja, normalmente
não,
é uma maneira de fugir
se as pessoas
de
todas
tema...
devem tomar uma posição sobre este assunto ou só algumas.
Claro, mas veja
no
bem.
Sistema da sobre é uma questão de legitimidade.
Sobre direitos humanos, consideramos que as pessoas devem referendar, o que eu acho que é uma violência. Direitos humanos não se referendam. E que é sempre
mas
uma
votam-se.
Forma de...
Não se referendam, mas votam-se.
Tomam decisões políticas que se tomam por votos e por maiorias, certo. Mas depois, por exemplo, por questões que são questões de economia e de organização do Estado, já se pode decidir numa semana questões sobre a banca, etc., sem nunca ninguém ser chamado. Portanto, normalmente, quem pôr a questão do referendo, com todo o respeito, é a maneira de se querer se adiar ou fugir ao tema e não debater o tema.
Mas por isso é que eu lhe perguntava há pouco se era uma decisão para esta legislatura, porque de facto este não foi um tema debatido em campanha eleitoral, nem que constasse dos programas dos partidos que concorreram às eleições e que têm assento parlamentar. E daí se colocar a questão do referendo, porque se é para ser antes das eleições, esse não foi um problema sobre o qual as pessoas se pronunciassem.
Como digo, discutir muito a forma da decisão, quando a forma da decisão é uma forma de decisão normal em democracia, é normalmente uma forma de não discutirmos o problema. Nós queremos mesmo discutir a questão. Queremos mesmo discutir se precisamos ou não, em Portugal, de enquadrar legalmente a morte assistida. Não queremos discutir coisas à volta. Não queremos arranjar desculpas para esta discussão. É uma discussão difícil. Nós damos a cara pela nossa posição. É muito difícil. E o que nós pedimos é que os vários interlocutores neste processo, que somos todos nós, e pessoas que acreditam em coisas diversas, em vez de se esconderem a discutir a forma da decisão, apareçam a dizer o que é que pensam sobre o tema. Porque se nós não começarmos a debater o que é que pensamos sobre o tema e nos escondermos sobre a forma da decisão, então nunca faremos um debate que é fundamental sobre direitos humanos em Portugal, que é o debate da morte assistida.
Como é que a Catarina Martins responde àqueles que vos chamam fundamentalistas destas matérias fraturantes?
Não sei o que é ser fundamentalista das matérias fraturantes. Eu acho que o Bloco sarou muitas feridas. Quando o Bloco de Esquerda nasceu... Tinha acabado, a esquerda, quem acredita nisso, tinha acabado de perder um referendo para que a interrupção voluntária da gravidez fosse possível e legal no nosso país. E mulheres eram presas. Houve julgamento de mulheres que se viram obrigadas a interromper a gravidez, mas o fizeram ilegalmente e cujas suas vidas foram expostas, foram devassadas. Foi horrível. Era uma fratura imensa na sociedade a maneira como as mulheres eram tratadas. Termos, e o Bloco constituiu-se depois dessa derrota, mas termos dessa derrota feita vitória, de conseguir juntar mais força, mais capacidade de discutir o tema, e hoje as mulheres poderem interromper voluntariamente a gravidez em condições de segurança em Portugal, será uma ferida. Será uma ferida porque as mulheres deixaram de ter medo de tomar as suas decisões, deixaram de ser perseguidas pelas suas decisões, deixaram de morrer por abortos mal feitos e até muitas delas deixaram de abortar, portanto, porque o número de abortos diminuiu muito em Portugal,
portanto,
graças a isso.
Estas são causas para sarar feridas.
Da mesma maneira.
Martins acha, por exemplo, que a sociedade muda alterando-se as embalagens do McDonald's?
Não faço ideia a que propósito é que isso vem, peço desculpa.
Vem a propósito de uma polémica que existiu também, em que se pedia que os Happy Meals passassem a ter presentes unissex em vez de terem presentes para meninos e para meninas.
Sim, bem, vamos ver, o estereótipo de género nas crianças reproduz desigualdade de género e reproduz com isso a violência que há contra as mulheres. O facto de as personagens femininas serem menos frágeis, terem como objetivo na vida encontrar o seu amor, e as personagens masculinas poderem ser vilões ou super-heróis, é ensinar às crianças uma desigualdade de género que as acompanha ao longo da vida com prejuízo para as mulheres. Portanto, estas questões culturais devem ser debatidas, como é óbvio, para que haja igualdade. As mulheres têm que poder ser super-heroínas e também têm que poder ser criminosas.
Mas pode-se que nós seríamos todos uma sociedade traumatizados porque todos crescemos nesse caldo cultural. Eu não me sinto uma traumatizada.
Vamos tentar não ver o problema do ponto de vista pessoal, que eu percebo que do ponto de vista pessoal é ridículo. Mas em Portugal, a cada semana que passa, uma mulher é morta ou é vítima de tentativa de homicídio pelo seu companheiro ou ex-companheiro.
E acha que é por causa disto?
Isto é um problema, não é? Claro. Porque há todo tipo de violência na sociedade. Bem sabemos, infelizmente é assim. Mas este tipo de crime é contra as mulheres, por uma questão de desigualdade e por uma questão de estereótipos que fazem com que há quem ache que as mulheres podem ser propriedade de homens. E é isso que promove este tipo de comportamentos. E isso é uma luta, com certeza, de prevenção, de apoio às vítimas, de prevenção do crime, de punir os criminosos, mas é, com certeza, uma questão cultural. Porque nós queremos que não haja sequer o princípio do crime.
Catarina Martins, tenho pena, mas temos mesmo que terminar, já ultrapassámos o nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada.